Olá, eu sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universo, e eu tô, assim, emocionada, porque hoje tá muito especial. Vamos à nossa convidada maravilhosa do dia. Ela é atriz, bailarina da Coxa Grossa, cantora, produtora, apresentadora, premiadíssima, mãe de adulto, mãe de adolescente, mãe de neném, casada com um gostosão, já pegou uns caras errados também aí em algum momento... Faz Tarsila, fez Tancinha, dança chula de salto alto, tem uma casa belíssima com madeira testemunhal. E o que será uma madeira testemunhal? Eu não sei, fique aqui com a gente que ela já vai explicar. Ela é gata demais, ela é a nossa Broadway todinha, ela é a deusa Cláudia Raia!
Tati!
Ai, gente!
Desculpa alguma coisa, tá, gente?
Maravilhosa, perfeita. A gente gastou aqui já umas fofocas.
É, a gente fala
estava agarrando aqui uma amizade.
Tava.
A gente estava falando da sua mãe, então já vamos começar na sua mãe?
Vamos começar onde tudo começou,
Vamos começar onde tudo começou.
É, mulher incrível, uma super feminista, uma mulher que, na época se falava, mulheres que vestem as calças, né?
Uhum.
Porque era uma maneira de falar feminista, mas que não era ainda usual. E na verdade, eu fui criada por quatro mulheres, uma irmã mais velha, que é a Olenka, minha avó e minha mãe. Eu perdi meu pai com 3 anos de idade.
Do quê?
Morreu uma morte muito rápida, sim. Na verdade, foi uma morte por uma coisa que ele comeu.
Nossa!
É, essa história é bizarra. É, por uma coisa que ele comeu e ele foi se tornando um alcoólatra, da noite pro dia, porque ele não bebia socialmente, só era um cara muito bem sucedido e tal. E em um ano...
E jovem?
Ele morreu com 51 anos.
Nossa! E deixou sua mãe com você?
Minha mãe com o Lenka, minha irmã, e eu, e minha avó, que era mãe da minha mãe,
uhum,
que era uma mulher hilária também, engraçadíssima, deliciosa. E minha mãe era uma lady, era uma mulher muito sofisticada, porém sabia rir dela mesma, lutadora, uma mulher das artes, tinha uma academia de dança, depois fez 10 filiais pelo interior de São Paulo inteiro.
Como chamava?
Super empresária. Academia de Artes Odete Matarraia.
Que sensacional.
É, então era uma mulher que faleceu com 96 anos, não de doença, e sim porque ela... A enfermeira dela cortou a unha dela um pouco mais rente, ela era diabética, teve uma super infecção, foi parar no coração e em 11 dias ela morreu.
Gente!
Ela não tinha nenhuma doença.
Com 90 e...
96.
Nossa!
Também me teve com 44, né, que também na época já era uma loucura.
Uhum.
O médico disse, ah, essa menina vai nascer com problemas. Ele não estava errado, né? Mas hoje ele fala, ainda bem que eu deixei você nascer. Mas quem é que manda em mim, você acha que eu ia obedecer a você? Eu nem
tava lá pra nascer.
É, e eu vim na luta, né?
Sim.
Com uma boa capricorniana que sou.
Muito bom. E a relação de vocês era...
Era boa.
Intensa.
Era intensa, era de muita amorosidade, porque ela era uma mãe muito amorosa.
Taurina, já descobri,
tempo,
como eu.
Taurina, como você, mas muito disciplinadora, né? Era uma mulher da música, da dança. A carreira dela foi interrompida por uma contusão nos 4 meniscos, aos 23 anos de idade.
Nossa.
Mas ela era musicista, maestrina, pianista... Ela era uma mulher da música, da dança.
Nossa, então você já nasceu nesse universo.
Nossa, nasci totalmente ali.
Você dançava na escola dela,
sim,
pequenininha?
Sim, com 3 anos de idade eu comecei a fazer dança.
Que
então,
incrível.
Na academia dela e depois com tantos mestres que ela me levou para aprender. Depois fui para Nova York também, tudo orquestrado por ela. 13 anos, morei sozinha no Harlem, com autorização dela. Quer dizer, ela é uma mulher que...
Te emancipou
muito, muito cedo e avant-garde, assim. Ao mesmo tempo, uma mãezona, muito matriarca, muito cuidadosa, mas ela dizia...
Presente, segurava a tua onda, mas te soltava pro mundo.
É, porque ela sabia que ali tinha nascido uma menina diferente. Eu disse pra ela, ainda bem que você abriu a gaiolinha pra eu voar. Ela falou, amor, se eu não abrisse a gaiolinha,
você ia arrebentar
a gaiolinha e ia voar.
O que que é? Você é pequenininha, você batia a boca com ela, você já empunha...
Amor, eu ia, eu fazia, acontecia. Eu tinha desfile de moda, que a minha irmã ia desfilar, e eu queria desfilar, mas não tinha roupa de criança. Aí eu fui sozinha numa loja de criança, na qual ela comprava roupa pra mim, negociei com a mulher, peguei 8 roupas.
Com que? Quantos anos?
Com 7 anos, 6 anos. Uma demônia, né? E levei as roupas, falei, tem roupa de criança, agora você não vai me deixar desfilar? Desfilei, vendi todas as roupas.
Maravilhosa.
Virei garota propaganda da Casa Vape, dessa loja. Enfim, eu causava.
Ela viu que não ia ter como segurar.
Que não tinha como.
E você falou, porque você tem esse pote, essa elegância toda, mas aí você vai lá fazer o TV Pirata. O que ela falava assistindo isso?
Adorava.
Amava.
Adorava, mas é engraçado, porque ela pouco me elogiava. Né? Quando eu ia fazer uma novela, por exemplo, estreava e estrear uma novela. Eu disse, mamãe, você nem me ligou para me dar parabéns, né? Eu não posso te dar parabéns de uma coisa que eu não assisti ainda. Eu tenho que ver como é que você está.
E ela não tinha mesmo assistido? Ou será que...
Não, não, a novela ia estrear ainda.
Ah, entendi.
Sabe? Mas
ah,
ela,
entendi.
A primeira pessoa assistia a primeira uma semana, para ver se eu gosto da novela, se eu gosto do teu personagem, e depois eu vou te dar parabéns. Então, ela era essa pessoa, entendeu? Super crítica, super exigente. Então... O que me deu uma base muito boa de pé no chão, sabe?
Você não teve uma fase que você deslumbrou?
Ela nunca permitiu isso. Eu me lembro que eu morava num apartamento em Copacabana quando eu me mudei para o Rio para fazer Chorus Line, foi o meu primeiro musical. E foi aí que tudo começou, porque aí foi ali que o Jô Soares me viu, ali que eu fui chamada para fazer TV. Enfim, foi ali que tudo começou.
Uhum.
E eu estava fazendo muito sucesso, já era novidade, né? Estava no começo da minha carreira. E eu fotografava muito para capa de revista, isso, aquilo, tal. Um dia eu desci do meu prédio com ela, que ela estava no Rio esse dia. E tinha na frente uma banca de revista, né? E eu era capa de quase todas as revistas que estavam ali, que tinham saído na semana. Eu levei um susto. Falei, nossa, gente, eu sou capa de todas essas revistas. Ela olhou e falou, pois é, mas isso tudo é passageiro. O que fica é o trabalho. E o trabalho é duro. E é diário.
Sensacional.
Pegou na minha mão e falou assim, esquece isso, vamos trabalhar. Então, sabe, nunca ela permitiu. Nem quando eu tava no, assim, no auge do meu sucesso, da coisa de aparecer.
Mas você sentia que ela morria de orgulho?
Total, não. E ela falava também. É que ela não queria desandar o caldo, entendeu? Então,
uhum,
ela vivia me colocando com o pé no chão. Isso é passageiro, o sucesso é traiçoeiro. Presta atenção no que você tá fazendo.
O que
fica é a tua arte, é o teu trabalho, é o diário.
É verdade que ela não foi no seu casamento com o Frota?
Foi. É que ela teve uma hemorragia. Ela tinha tanto ódio do Frota, ela queria tanto que eu não casasse com ele, que primeiro eu perdi o sapato, né? Eu fui
botar. Ela tinha horror dele, desde que você começou a namorar.
Ela não gostava dele. Horror, talvez seja a palavra, mas ela não gostava dele. E aí eu coloquei o pé pra fora de noiva e tinham 10 mil pessoas na porta da igreja naquela época. Era assim,
sim,
né? E... porque meu ex-marido foi no Chacrinha, que era um programa super popular, pra quem não sabe, e avisou que a gente ia se casar numa segunda-feira na Candelária, no centro do Rio de Janeiro.
E foi a cidade inteira.
Exato. E aí eu coloquei o pé pra fora, pra sair, e um fã levou um sapato meu, um pé de sapato. E eu queria...
Você só botou um pé, alguém pegou.
Meu sapato, já cheguei, manca. Quando eu tô ali pra poder fazer toda uma entrada, tinha gelo seco, pronto.
Claro,
né?
Claro.
Cláudia Raia, pronto. Aí, quando eu ia fazer esse momento, vem minha mãe desesperada. Pelo amor de Deus, não casa. Este homem não é pra você. Eu já te falei várias vezes. Eu falei, você tá bem louca, né?
Eu tô entrando na igreja.
Menos um sapato. Eu tô com essa igreja com gente pendurada nos pilastras. Lá fora tá, é uma multidão, você tá bem louca. Não casa, não casa. Eu sei o que eu tô falando, não sei o quê. Eu falei, mamãe, não dá. Aí ela desistiu, foi. Quando ela foi pra sacristia, ela teve uma hemorragia.
Ela sangrou?
Em todos os buracos que ela
tinha. Meu Deus,
tinha.
A conexão dessa mulher com você.
Impressionante. Minha irmã pegou ela, levou pro hospital, né? Eu casei sem ninguém da minha família. Tinha minha avó segurando a minha sobrinha, que era filha da minha irmã Olenka. Mas não tinha ninguém no altar.
A Olenka com a sua, com a sua mãe no hospital.
É, a Olenka com a minha mãe. Minha família é meio pequena, assim. E quem me pegou meu buquê foi o Chacrinha. Ai, gente, esse casamento.
Gente.
Realmente.
E aí, eu ia perguntar isso mais pra frente, mas já que a gente entrou... E aí, na lua de mel, é verdade que você pediu pra mudar de quarto? Porque vocês começaram a quebrar o pau?
Porque ele jogou minha chapeleira fora, no mar.
Por quê?
Porque a gente tava numa cabine pequena, Eu realmente tinha levado bagagem demais.
Levou um chapéu gigante.
Não, levei uma chapeleira com vários chapéus. Uhum. Chapéus combinavam com os looks. Aquela coisa meio Hollywood.
Claro.
Que a gente sonha e
claro.
Quer. E eu levei as roupas dele combinando com as minhas. Ele disse, pelo amor de Deus, eu não vou usar terno de linho no navio. Eu falei, como não? Claro que vai, todo mundo chiquérrimo. Chegou lá, tinha assim, muito americano, japonês, todos
estava...
de t-shirt. Pro Havaí.
Pro Havaí.
Também não tem nada a ver
com
ele.
Nada a ver com você.
Coisa toda errada. E aí, ele falou, essa chapeleira não cabe em nenhum lugar. Eu vou jogar essa chapeleira no mar. Aí ele abriu a porta, saiu, deu três passos, fez assim, blum, jogou minha chapeleira linda.
Com
toda
todos os chapéus lá dentro.
Todos os meus chapéus.
Aí você falou, meu Deus do céu.
Eu falei, gente.
Na hora veio a imagem de sua mãe, não case com este homem.
Aí eu falei, eu não tenho condição de fazer as pazes com ele nesse momento. Vou mudar de quarto. Gente, tudo errado.
Tudo errado. Bom, já começamos assim, muito aquecidos. Eu queria te... Eu falei que você vai contar pra gente o que é uma madeira testemunhal, porque eu vi, tem a casa dela na Casa Vogue, que é uma casa belíssima, a casa dela, que fica em Bragança.
Bragança Paulista.
Mas não vou fazer igual o Frota, não vou dar o endereço. Baixa! 50 mil pessoas lá! E aí, eu quero saber o que, que essa madeira testemunhal testemunha na sua casa, sabe por quê? Porque eu tenho uma fantasia, como vocês Jarbas são bailarinos e dançam e cantam, eu tenho uma fantasia de que vocês têm
que
uma...
tudo é um musical.
E que é um encontro sexual picante, assim.
E é.
Uhum. Que delícia, hein?
É uma loucura.
Menina.
Eu com 57 anos...
Então, eu posso continuar na minha fantasia?
Pode. Tá. Não, e vai pra mais.
Vai pra mais.
Porque
gente,
tudo muito,
é
uma
tudo
loucurinha.
Lá. É alta coisa.
É alto o negócio. É alto e é muito físico e muito plástico.
Eu tô aqui, ó.
É bem
gostoso.
Você
bateu
mesmo.
O olho nele, você sabia que ia ser assim?
Não.
Eu tô antecipando os
Mas
quadros,
achei
gente.
Ele um gostoso.
Ele é muito gostoso.
É, achei ele um gostoso.
Eu gosto quando ele usa umas calças justas, porque dá pra ver todo o desenho.
É, que é uma beleza.
Uma beleza.
Então, eu já achei um gostoso. Um cara de homem, assim, aquela cara quadrada.
Sim, sim.
Um sorrisão. E...
Ele é meio Mad Men, né?
É.
Ele tem
ele
aquela
tem
coisa...
essa coisa meio... É, exatamente. E aí... E leonino, assim, quase um antipático.
Gente, um leonino com você, quem que aparece mais?
Excelente. Eu acho que... É porque ele não... Ele é um leonino que gosta de aparecer, mas ele é muito low profile, assim. Então, ele fica olhando eu brilhando, assim. Sabe assim?
Nossa, que lindo. Ele ainda sabe fazer pra deixar
sabe,
você brilhar.
Sabe. Eu acho que vice-versa. Porque, como ele é muito talentoso também, eu sou muito fã de quem é talentoso.
Uhum.
Né? Eu me apaixono pelo talento.
Sim.
Então, quando eu vi, eu já fiquei primeiro encantada com o talento dele.
Canta pra caramba,
canta,
dança pra
dança,
caramba.
Dança, sapateia. Ele é um puta ator, diretor. Então, assim, e faz tudo bem, sabe?
Sim.
Comprometido. Muito parecido comigo, assim, profissionalmente,
sim.
Né? Na vida, não muito, mas na profissão, sim. Mas as mesmas referências, a gente ri das mesmas coisas. Ele é hilário, então tem um humor que é uma delícia, que eu amo também. Então,
vocês têm um cinismo parecido?
Temos.
Um veneno parecido?
Ele é mais ácido que eu.
Jura?
É, ele é bem ácido. É veneno, né, amor? Então, sempre ele tem pérolas. Ele fala pouco, mas quando ele fala é
certeiro.
Absolutamente assertivo.
Cláudio, uma pergunta que eu sempre quis te fazer. Como foi a primeira vez que você foi pra Broadway? Que idade você tinha? O que, que você sentiu?
Então, eu fui quando eu fui morar lá aos 13 anos, né? Que, e o primeiro
e você
espetáculo...
você foi pra dançar?
Eu fui pra uma bolsa de estudos do American Ballet Theatre. E lá eu fiquei um ano. O primeiro espetáculo que eu assisti foi justamente o Chorus Line.
Olha, que lindo.
É. E eu juntei um dinheiro que eu nem tinha...
E você tinha, assim, se desse um problema ali, você com 13 anos, você ligava pra quem?
Então.
Não ligava.
Na verdade, não ligava, porque tinha que ir na telefônica. Eu só falava com a minha mãe uma vez por semana.
Caríssimo.
Eu fiquei hospedada na casa de um coreógrafo da confiança da minha mãe, professor da academia dela, que era o Joe Joy Smith.
Ah, então tinha ele, se desse um
tinha,
problema.
Tinha, mas
ali.
Depois de quase um mês e meio que eu tava lá, ele me atacou. Ele
tentou te agarrar?
Tentou me agarrar, eu joguei uma coruja de cristal na cabeça dele.
Ele
caiu duro, sangrando, eu achei que eu tinha matado ele. Eu botei a roupa na mala que eu vi na frente, saí correndo, a mulher dele tava com a nenenzinha no parque.
Ele te atacou com a mulher ali do lado? Ah, ela tinha ido dar uma voltinha com o neném.
E minha mãe sempre me ensinou. Se alguém chegar perto de você ou te pegar, você pega o que tiver do teu
taca
lado e taca na cabeça. E foi exatamente o que eu fiz. Mas só que eu fiquei desesperada no Harlem, sozinha, branca.
Com 13 anos.
Com 13 anos, escondida embaixo daquelas lojas que vão pra baixo, que tem basement,
sabe?
E eu fiquei ali com a mala chorando, porque eu não tinha pra onde ir, não tinha pra quem ligar. E até que, Deus, né? Passou uma pessoa, voltou, e eu só ficava vendo os pezinhos das pessoas e chorando, pensando o que eu ia fazer. Aí passou uma pessoa, voltou, falou, Cláudia, era a Lígia, minha professora de balé moderno, do balé estágio.
Não acredito. Ela passou na sua frente ali?
Passou na minha frente e me viu, me reconheceu.
Gente.
E me levou pra casa dela, morava com três pessoas, num apartamento de 50 metros quadrados, eu dormia na banheira. Mas foi o tempo da minha mãe conseguir se deslocar.
Ir pra lá,
pra poder me colocar em outro lugar. Eu já trabalhava como garçonete, né? Eu tinha 8 horas de dança por dia e eu trabalhava como garçonete o resto do tempo. E no final de semana, arranjei ainda um bico pra dançar samba nas pontas. Num lugar chamado Cachaça. E eu ia me virando até que eu me mantive sozinha lá. Sem o dinheiro da minha mãe, que pra ela tava uma situação bem puxada.
Mas a primeira vez que você viu um espetáculo lá, você
foi
ficou
lá.
Louca.
Foi o Chorus Line.
E aí você sentiu, é isso aqui.
Eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer. Só que eu, na minha cabeça, eu queria ser a primeira bailarina do mundo. Sempre fui bem simplesinha, os meus desejos. Então, assim, aquilo não era só dança. Era mais coisa, uhum. Mas eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu não tinha muita noção, sabe?
Porque eu tenho essa noção, assim, de que hoje o teatro musical que a gente tem no Brasil, você que trouxe, você que fez acontecer.
É.
E eu fico pensando, em que momento você se apaixonou e se ligou que ia ser essa pessoa, sabe? Dessa importância.
Não sabia que eu ia ser essa pessoa, com essa importância. Eu lembro do dia que eu olhei para o lado, olhei para o outro, depois do Chorus Line, e falei, bom, ninguém vai produzir musical, porque ninguém nem pensa que musical vai dar certo. Então, é melhor eu me arranjar aqui. Eu tenho que aprender a produzir, e eu mesma tenho que me produzir para poder essa uhum. coisa existir. Tanto que, minha primeira produção foi o Little Shop of Horrors, que é a pequena loja dos horrores.
Adoro quem mora lá fora e volta com esse sotaque.
Ah, e aí é um musical que é uma graça, que é a história de uma planta carnívora, que é incrível. É off-Broadway, depois foi pra Broadway de novo. E eu trouxe. Aí fiz uma confusão, desci com a planta no avião da VASP, mostrando a planta sempre, né? Marqueteira nos meus projetos, porque
claro.
Era isso que tinha que ser. Bom, eu levei um puta cano, porque assim, o espetáculo não fez sucesso, depois eu entrei como atriz, eu tava só como produtora, entrei como atriz, não melhorou nada de público também, não adiantou nada, e eu levei...
É porque tinha que preparar o Brasil pra...
É, e porque esse espetáculo especificamente, ele não é nem um espetáculo adulto, nem um espetáculo infantil. Ele é no meio do caminho. Para infantil, ele é de meio de terror. E para adulto, ele é meio bobinho.
Entendi.
Então, ele fica no meio do caminho. E foi o primeiro pau que eu levei. Eu falei, ok. Vou desistir? Não. Vou aprender a fazer
esse
negócio.
Porque hoje em dia, os musicais lotam.
Não, é uma coisa de louco. Uhum. Aí, quando eu comecei a fazer os Raia. Não Fuja da Raia, Nas Raias da Loucura. E Caia na Raia. E eu, Silvio de Abreu, Jorge Fernando, Olenka, minha irmã, como coreógrafa. E a gente fez uma trinca ali, né? De pegar músicas dos musicais americanos e transformar o Zé Rodrigues fazendo as versões. Um gênio também. Mas meio teatro de revista. Na verdade, o musical americano disfarçado de teatro de revista. A gente achou que isso ia funcionar com o público e realmente funcionou.
Uhum.
E eu me lembro que o Boni, que é uma das pessoas que eu mais respeito no mundo, que foi a pessoa que ficou à frente da TV Globo, para quem não sabe, durante anos, e que fez a TV Globo ser o que é hoje, grande pensador, grande criador, né, do audiovisual, ele disse para mim, Cláudia, não vai fazer musical no teatro, porque musical não é uma coisa que o brasileiro está acostumado. Eles não gostam de musical. Eu disse, como não gostam? É um país musicalíssimo. É um país, é a terra do samba, é a terra da diversidade musical. Como assim? É óbvio que é um lugar totalmente musical.
Sim.
As pessoas vão gostar e também tem a escola de samba. A escola de samba, o que, que é? É uma opereta.
Sim.
Né? É uma história contada, cantada, né? E que você vê aquelas coisas gigantescas como uma ópera.
Mas precisou abrasileirar para dar certo? Ou quando vem super do jeito que era, também lota? Naquela Olha, época. Hoje em dia eu sei que lota.
Já lotava. Mas a gente foi aprendendo também a fazer algumas modificações que chegam mais perto do público. Eu, por exemplo, como produtora, eu nunca trouxe exatamente a mesma versão.
Uhum, uhum.
Eu pego o cabaré, né, e transformo e faço uma direção brasileira.
Sim.
Né? Eu pego Crazy for You, que é outro musical sapateado, com músicas do Gershwin, e faço do nosso jeito.
Então, mas é por isso que eu acho que dá certo. Você dá uma...
Eu acho que dá uma brasileirada no sentido de que tira a coisa americana,
uhum.
porque isso afasta um pouco. Não é a nossa... não é a nossa linguagem,
Sim.
não é o nosso humor, entendeu? O humor deles é diferente do nosso.
Sim.
Então, eu acredito mais nas versões, quando a gente faz as versões brasileiras.
Pro nosso jeito.
É.
E a Tarsila, como que chegou pra você? Foi a sobrinha neta dela que te ligou?
Foi. Eu tava numa casa em Bragança Paulista que eu tinha alugado.
Antes de fazer essa sua belíssima?
É, não. Na pandemia.
Uhum.
Assim, tipo, escondida, esperando pra ver o que ia acontecer. E aí, ela me ligou. Ela conseguiu meu telefone com alguém e me ligou e me falou, olha, eu quero fazer um musical com a minha tia, da minha tia, mas tem que ser você, porque você é a única mulher que tem a força dela. E eu quero que você
Legal.
Produza, porque tudo que você produz é muito bem feito. E a gente está falando de artes plásticas, a gente está falando daquele tipo de estética. Então, eu preciso de uma pessoa que conheça muito isso e que vá atrás dessa excelência. Nossa, eu quase caí da cadeira, achei incrível.
E você já tinha estudado ela, você já era...
Eu já era fã.
Já era fã.
Já. Já era fã dela, mas não tinha estudado
Sim,
profundamente.
Então...
Mas já sabia muita coisa da vida dela e muita coisa que eu não sabia também, né? Mas principalmente por causa das obras.
Eu não sabia que ela tinha perdido uma neta, você tava me contando antes de começar aqui.
Ela perdeu uma neta afogada.
Com que idade?
Acho que ela tinha 11 anos.
Nossa, que tristeza.
Uma loucura. E a filha? Também de diabetes.
E tem isso na... Você conta essa história?
Conto.
No musical.
Eu conto, na verdade, a partir de 22, que é quando foi a Semana de Arte Moderna, que ela não estava, que ela estava em Paris. Ela conhecendo os modernistas, se juntando, fazendo o grupo dos cinco, dali em diante, até quase a morte dela. Eu só não falo dos últimos 8 anos de vida dela, que ela passou numa cadeira de rodas, porque não precisava.
Uhum.
Já é trágico o suficiente.
Ela
né?
teve uma vida muito...
Teve uma vida muito difícil.
Muito difícil.
Teve uma vida de muitas perdas, de muitas traições. Perdeu toda a fortuna dela. Ela era trilhardária. O pai dela era barão do café, tinha 29 fazendas. Ela era milionária. Pra você ter uma ideia,
a primeira vez... Seu avô também.
Meu avô também.
Olha,
a gente tem isso em comum. Só que não do tamanho do
sim,
amor dela.
Sim,
né? Ela, quando foi estudar em Barcelona, que ela foi fazer o segundo grau em Barcelona, o pai mandou ela, uma ama, para cuidar dela, e uma vaca para ela tomar o leitinho dela todo dia de manhã. Não, amor, é um dinheiro que você não vislumbra.
Nem
sabe
ideia.
Assim? Tipo, eram milionários.
Uhum.
Então, e ela tinha um estilo de vida, ela foi criada, educada em francês, só se falava francês na casa dela. A comida era francesa, as roupas, os móveis, tudo. Loucura. Tipo...
E aí, dá o serviço? Até quando fica? Para onde vai?
Bom, não vai. Porque é um espetáculo imenso, tem 60 pessoas. É um espetáculo muito grande. Vai ficar só no Teatro Santander.
Uhum.
Talvez a gente consiga estender.
É que pagar passagem para 60 pessoas para viajar ao Brasil...
Não tem como. Não tem nem teatro que comporte. Tem alguns teatros que comportaria...
Então fica só em São Paulo.
Fica só em São Paulo até o dia 26 de maio. Está no Teatro Santander de quinta a domingo. Quintas e sextas às 8 da noite. Sábados e domingos às 4 da tarde e às 8 da noite.
Muito bom. Bom, vamos agora entrar nessa história linda de você ter um bebezinho. Você contou no Sem Censura, mas eu queria que você contasse de novo, porque eu amo essa história. Você tem uma guia espiritual que falou que você tinha um terceiro filho que você podia decidir ter ou não. Como que é? Conta essa história.
Na verdade, eu tenho uma mãe espiritual, ela é budista. Uhum. E eu cheguei nela há muitos anos
Quem
atrás.
Quem que é? Como é o nome dela?
Cristina Fadu.
Cristina Fadu.
Eu tinha, na verdade, 20 anos, acho. E estava no meu casamento com o Alexandre. Quando o Diogo Vilela, ator, estava fazendo TV Pirata comigo naquele momento. E nas cartas dele saiu que eu teria uma separação muito dolorida, mas que não adiantava falar isso para mim, que estava no meu karma, que eu estava me livrando dessa pessoa, sei lá, quarta, quinta vida que eu era mulher dele.
Uhum.
Então, que não adiantava falar, porque não ia melhorar em nada, mas que eu tinha que ir até lá, porque ela tinha que falar comigo.
Nossa, o Vilela que te trouxe.
Foi.
Ela te chamou através dele.
Aí, um dia eu cheguei aos prantos, quando eu abri a porta, assim, do camarim, que estavam os atores, chorando, o Vilela falou, separou do Frota. Eu falei, como é que você sabe?
Ele falou, querida...
Eu sei, porque eu fui numa cartomante, assim, eu falei, pelo amor de Deus, como é que você não me falou nada? Eu não podia falar, ela disse que não era pra falar. Bom,
aí você foi nela?
Fui nela. E aí, lá, ela disse, olha, tem no teu mapa aqui 3 filhos, 2 com um segundo casamento que você vai ter, bem, bem grande, bem longevo. E aí você tem um filho bem mais pra frente na sua vida, que ele é livre-arbítrio. Você que vai escolher se vai ter ou não, desse terceiro casamento.
Nossa, isso ela falou, você tinha 20 anos de idade. Gente, que bruxa maravilhosa.
Ela é maravilhosa. Aí foi ela que me mandou tirar os óvulos,
aí,
aos 48 anos.
Aí você tinha 48, já tinha tido a Sofia e o Enzo.
Nem tava pensando nisso, ela me ligou, que já tava com Jarbas. Isso era uma coisa que a gente falava? Era, mas...
Uhum. Porque o Jarbas não tinha filho.
Exato. Aí ela me ligou e falou assim, tem que tirar óvulos. Eu falei, que óvulos? Eu nem devo ter óvulos. Mas tem sim.
Mas
pode.
Você não tá, mas com 48 você ainda não tinha menopausa.
Não. Falei, nem devo ter óvulos. Vai, porque tem. Bom, consegui tirar 6 óvulos, o que é
bastante
pra essa idade. Tudo bem, bons, né?
Que também...
Tem uns também zoados.
Sim.
Bom, aí ficou assim, a gente conversando, eu e Jarbas, e eu... Nessa conversa, era para eu refletir se eu queria ter filho porque eu queria mesmo para mim.
Ou porque ele queria muito.
Ou porque ele queria muito e eu estava fazendo alguma coisa para ele, o que não seria nada agradável.
Uhum.
Porque a maternidade, ela não é fácil,
sim,
não é uma tarefa fácil.
Você não pode fazer por
você não pode
outro.
Fazer pelo outro só.
Uhum.
Eu acho que tem que ser por você e tal. Quando eu cheguei à conclusão, ele disse, amor, vamos lá, né? Você está com 54 anos. Tem uma hora que não vai dar, né?
Uhum.
Não vai dar mesmo.
E você estava na menopausa com 54?
50, eu já entrei na menopausa. Eu estava super na menopausa.
Uhum.
Aí eu falei, vamos lá. Aí eu procurei o doutor José Bento, doutora Silvana, que é a pessoa que é o braço direito dele, e começou a me acompanhar para começar a tomar os hormônios, para fecundar aqueles óvulos.
Uhum.
Então estava tudo certo, tomei 3 semanas de hormônio, eu nunca tinha tomado hormônio na vida.
Que é uma bomba.
É uma bomba, mas eu tenho enxaqueca, então
eu
nunca tomei hormônio, uhum. Acho que aí que está o pulo do gato também.
Ah, porque estava limpinha de hormônio. Veio com tudo.
Veio com tudo. E aí eu tomei nos últimos 5 dias é a progesterona, que é quando se faz o óvulo. E eu comecei com progesterona, tal, no segundo dia... Doutora Silvana me liga e disse, olha, a gente não tá achando bom o desenvolvimento do embrião. Vamos ver, a gente tem 5 dias, quem sabe desenvolve, mas não está normal. Falei, tá bom, vai ser o que tiver que ser.
Uhum.
Aí, os 5 dias, acabei de tomar progesterona, realmente nenhum dos 6 óvulos se formou um embrião. Aí ele me deu a notícia, eu pensei, falei, ah, quer saber de uma coisa? Depois eu penso nisso. Depois eu vou ver se eu pego o óvulo de alguém, se eu faço
adoto.
Outra barriga, se eu adoto. Tem 1000 opções,
uhum.
Né, na verdade. Depois eu penso nisso, vou fazer a Tarsila, depois eu penso nisso. E deixei rolar. Nos próximos 3 meses...
E transante, tava ali transante.
Tô ali, amor,
tá
tô
lá.
Ali no musical.
Sim.
Aí, 3 meses depois, quer dizer, no próximo mês eu já menstruei, eu achando que era escape.
Gente, você voltou a menstruar.
Menstruei.
A
4 dias certinho. Tive enxaqueca no último dia, igualzinho.
Igualzinho a menstruação.
Falei, gente, que coisa que tem. Porque o escape, ele é desgovernado.
Uhum.
Ele não é assim.
Sim,
organizadinho.
E tava certinho.
Segundo mês, a mesma coisa. A minha médica falou, Cláudia, eu preciso de uns exames teus Falei, tá bom. Ela falou, inclusive, que você venha fazer aqui o ultrassom. Eu fui, ela falou, gente, você tá com endométrio grosso, endométrio de uma menina, assim, que prestes a engravidar. Falei, ah, só me faltava. Ela foi para um ovário, tinha um óvulo. Foi para outro ovário, três óvulos. Ela falou, cuidado, hein? Você pode engravidar. Eu falei, ah, só que me faltava. Agora você está me dizendo que eu estou ovulando. Ela falou, mas tá. Me mostrou. Eu falei, ah, tá. O Javas riu, eu ria. Foi naquela semana.
Gente, se engravidou métodos naturalíssimos. Que coisa
Naturalíssimo.
sensacional.
Claro que os hormônios,
Claro,
né,
claro, claro.
criaram uma possibilidade. Aí, rara é. Mas existe, tá? Mais do que a gente imagina.
Você sente uma certa responsa? Porque assim, tá rolando um movimento, não vou ter filho agora, porque você já viu a Cláudia Raia? Tá rolando esse movimento. Você sente mais
Tá rolando um
responsabilidade?
movimento também que já me falaram, que assim, na hora de estar transando com o marido, mulheres assim, mais maduras, a gente se sente, goza fora, pelo amor de Deus, você não viu a Cláudia
Não
Raia?
vamos fazer a
Não
Cláudia
vamos fazer a
Raia.
Cláudia Raia aqui que vai dar errado.
Então, tá rolando, porque assim, tudo é
É.
Cláudia Raia.
É.
É, eu tenho amigas, e aí tem os dois lados dessa história. Tem um lado muito bonito, que é 50 anos de idade, tá só começando, o segundo tempo, tá
O
maravilhosa,
segundo ato, é.
segundo ato. Mas também tem um outro lado que é assim, 38, 39, 40, 41, já são idades que muitas amigas minhas tiveram dificuldade para engravidar. 44, 45. É importante que as pessoas também saibam que depois dos 38, 39, não é fácil, não é tão fácil engravidar, né? Tem essas duas
Mas será que
coisas.
já foi fácil engravidar?
Eu acho que não.
Aí é que tá.
Mas é que antes a mulherada tinha filho com 23, 24, 25. O que também eu achava.
Mas com essa quantidade de hormônios, a mulher de hoje, ela tem mais limitações para engravidar. Engravidar não é uma coisa fácil. É uma coisa que depende de muitas coisas para dar certo.
Sim.
Então, óbvio,
Ah, antes você diz antes, mais nova.
mais
Ah,
nova.
entendi.
Entendeu? Porque tem mulher que sempre teve dificuldade para engravidar. Entendeu? Aí vai colocar a culpa na idade. É real? Fica mais escasso? Você tem muito menos óvulos? Tudo isso é verdade,
Sim.
né? Agora, eu fui num médico que disse para mim, com essas taxas aqui de menopausa, esquece.
Não vai
Você
engravidar
não vai
nunca.
engravidar nunca.
E tá aí.
Entendeu? Então, assim, eu acho que mais do que engravidar, é você criar sonhos a longo prazo, porque quando você vai amadurecendo, você vai minguando, parece que você não tem direito a nada mais,
Sim.
nem de sonhar
Não,
amplo.
depois dos 38, a gravidez se chama gravidez geriátrica. Vá se ferrar, né? É uma medicina muito machista.
Muito. E a falência ovariana? São
É,
os
uns
títulos
títulos
que botam
horríveis.
você
E
morta.
o medo que eles têm de fazer seu parto depois que você passa dos
Então,
40? As pessoas
amor,
têm medo como se fosse.
14 pessoas no centro cirúrgico fazendo o meu parto. O meu anestesista, ele era um anestesista para causas impossíveis. É verdade.
Ele
Ele
era a
não ria,
especialidade dele.
especialidade dele. Ele não ria de uma piada que eu falava. Ele estava numa tensão. Eu disse, gente, não tem um público aqui para dar uma risada de mim. E eu falava coisas hilárias para ele, tenso. Imagina. Era um.
Você tava numa dor horrorosa fazendo piada?
Eu não
Você...
tava com dor.
Ah, você...
Ele nasceu com 8 meses.
Ah.
Eu fiquei hipertensa na gravidez. Depois eu desfiquei de novo. Esse dia minha pressão tinha subido
Ah, é perigoso
e não
dar
baixava
pré-eclâmpsia.
pré-eclâmpse.
Aí acho
Então
melhor fazer cesárea.
ela não seria parto normal porque os dois filhos. Eu sou bailarina, então eu tenho uma musculatura muito forte, pélvica. Então não abre mesmo. Isso eu já sabia, né? Os dois filhos foram assim. Não marquei nem nada, mas não
Você já
dilata,
sabia?
não nada. Entendeu? Então já sabia. Tanto que ela não faria também parto normal com a minha idade madura. Entendeu?
Sim.
Tudo isso é
Mas o anestesista tava tipo, é hoje que acaba a minha
tenso,
carreira. Até
exatamente.
por você ser a figura pública também. Se dá um erro ali,
Então,
acabou a vida daqueles médicos todos.
exatamente.
E você tava tranquila.
Plena, alegre, feliz, piadista.
Sabendo que.
Sabendo que tudo ia dar
E
certo.
você tá cansada
De quê?
de ter um neném em casa?
Não.
É isso que eu quero entender. Você acha que é porque você é bailarina, atleta, musculosa, malha? Você acha que é privilégio, babá? Por que? Porque Bom, eu também tive ajuda de babá, eu privilégio.
Acho que é uma...
Mas eu sou... Eu não...
Acho que é um combo, tá? Eu acho que... Eu sou uma pessoa muito animada. Sempre fui. Eu não perdi nem um pouco a minha animação com a minha idade madura. O Jarbas tá, assim, numa alegria de ser pai que não dá pra explicar.
Contagiante.
Um pouco fora do tom, inclusive. Tá?
Pouco menos demais. Jarbas.
É, mas a coisa mais fofa do mundo. Eu tenho uma babá maravilhosa que ficou um ano com um pequeno e agora entrou Laila, que foi a Flavinha, entrou Laila no lugar dela, porque ela vai ser enfermeira obstetra, é um sonho da vida dela.
Legal.
Mas assim, é uma rede de apoio maravilhosa, ele tem padrinhos e madrinhas, que são meus amigos e que minha cunhada, meus filhos são padrinhos e madrinha do pequeno. E todo mundo ajuda muito, sabe? Então, eu tenho uma rede de apoio muito importante.
Você amamentou?
Amamentei 7 meses.
7 meses.
Só não amamentei mais, porque tinha que começar a ensaiar o Tarsila.
7 meses tá lindo.
Eu tinha que fazer... É porque eu amamentei os dois 1 ano e meio. Mas eu tinha que fazer dieta, eu tinha que voltar o peso, senão eu não consigo dançar. Então, é tudo isso.
Esse seu pique é uma coisa fascinante, assim. Você tem muito, né?
Eu tenho. Sou animada.
Você é animada.
Eu acordo, parece que eu vou pra Disney.
Eu vi uma entrevista sua, você falou que esquece de sentar.
Eu esqueço, não.
Eu pensei igualzinho a mim, eu esqueço de levantar. Eu tô sempre meio...
Gente, eu tenho você é pique. Touro, né?
Não, eu tenho um
touro
pique...
Touro é tenha.
Não, eu tenho um pique mental.
Mental,
que...
é mental.
Eu tenho um pique mental que me exaure.
Sim.
Mas físico eu não tenho nenhum. Eu tenho dor, eu tenho cansaço, é horrível. Porque na minha idade, 45, eu já tô cheia de dor, tô cheia de... De hérnia, de
bico
de
pá. Né?
Musculação, tem que fazer.
Tem que fazer.
Eu vi seus vídeos.
Não tem plano não tem plano B, tá, amor?
Não
só,
tem,
só pra,
né?
Te dar um toque. Não tem plano B.
É musculação.
É.
E dança?
Dança machuca.
Se não tem a musculação, né? Pra segurar.
Não, mas dança machuca com musculação, sem com musculação machuca muito menos. Mas dança é aquela coisa incrível, mas que é muito duro.
Sim.
Né? É uma carreira pesada.
Eu fiz Ivaldo Bertazzo, você conhece?
Claro.
E ele sempre falava, essa aqui é machucada de balé. Essa aqui é machucada. As alunas eram todas machucadas de balé. Ele inventou um curso para as machucadas de balé.
Porque precisa ter alguém
compensar,
que olhe por isso.
Sim. E para encerrar, antes da gente ir pro próximo quadro, eu sinto que você tá na fase mais feliz da sua vida.
Tô.
Tá muito, não
tô
tá?
Tô muito feliz. Porque eu tenho meus dois filhos, Enzo com 26, Sofia com 21, Sofia morando em Nova York, fazendo NYU, fazendo cinema. Enzo com os projetos dele, sociais maravilhosos. Agora tá começando, talvez, uma carreira de ator, de produtor também. O pequenininho é uma alegria da nossa vida, sabe? Veio pra encantar.
Já tá mamã, papá, já tá falando.
Já tá mamã, papá, neném.
Bola, água.
Coisa mais fofa. Tá muito bonitinho. Então, acho que eu tô numa... fase, assim, de plenitude, sabe? Também fazer esse papel, a Tarsila, foi como um renascimento meu como atriz também. Eu acho que é um trabalho meu muito diferente de tudo que eu já fiz. Trabalho dramático, trágico. Geralmente eu faço comédia, né? Então, eu acho que o Luca, ele me trouxe um renascimento também como artista, sabe?
Eu lembro quando você fez Engraçadinha... Era dramático o seu papel. Era tão bom aquilo.
Era muito bonito.
Era lindo.
A Favorita também.
Favorita também, Favorita era um papel...
Mas eu fiz menos papéis dramáticos do que papéis de comédia.
Mas
eu adoro fazer drama, tá? Adoro.
Mas a Engraçadinha foi uma virada, porque você vinha de comédia.
Engraçadinha foi.
E você fez tão bem. Teve alguém que duvidou?
Teve, todo mundo duvidou. Todo mundo duvidou.
Ah, você não foi convidada de cara?
Não, eu fiz teste pro papel. Eu fui convidada para fazer uma participação pelo Carlos Manga. E aí eu combinei a Denise Saraceni, que era a diretora, queria muito que eu fizesse. E ela levou 4 testes de 4 atrizes que fariam a segunda parte da Engraçadinha e 4 atrizes jovenzinhas para fazer a primeira parte. E eu fui enfiada ali, que o Manga já tinha falado para ela, Cláudia Raia, não, ela é comediante. Ela não é uma figura rodriguiana, ela é muito bonita para fazer uma figura rodriguiana. E aí a Denise chegou lá com cassete.
E é impressionante
ainda.
Como você ficou menor. Não menor.
Sim, sim.
O seu tamanho, você ficou miudinha no papel.
É, porque...
ela era como mais contida.
É, como a Tarsila também. Sim. A Tarsila, ela é corcundinha, tem o pescoço pra frente. Ela é muito, muito introspectiva, né? Contida.
Como que você faz uma corcundinha, gente?
Menina, corcundinha acaba comigo.
Acaba com a tua coluna.
Nó! É corcundinha assim, ó. E ela tem uma cifose, ela tem o pescoço pra frente. É uma loucura.
Sensacional. Vamos para o quadro. Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati. Eu vi isso numa entrevista e eu achei uma coisa de doido. Aí eu fiquei me perguntando, será que ela falou isso mesmo numa entrevista ou inventaram?
Uhum.
Quando você era bem novinha, é verdade que você pegou o namorado da sua irmã?
É verdade.
E ela te perdoou?
Não. Quer dizer, depois
sim. Hoje em dia, sei.
Mas no começo, quando ela descobriu, não. Na verdade, eu me apaixonei por ele. Foi uma situação bem difícil. Porque ele dançava comigo. Ele era meu partner de balé clássico. E ela estava namorando ele porque ela estava sozinha. Ela não gostava dele.
Ah, ela não gostava dele. E você gostava.
E eu me apaixonei e ele também se apaixonou. Foi uma cagada.
E você era novinha de tudo?
Eu tinha 13 anos.
Novíssima. Mas aí apaixonou loucamente. Mas faz muito tempo, sua irmã não deve nem lembrar disso.
Ela lembra.
Ela lembra?
Lembra, mas também já me perdoou faz tempo.
Você que é essa mulher tão animada, em algum momento da sua vida precisou tomar antidepressivo?
Não. Quer dizer, médio, calma. Quando eu me separei do Edson, eu tomei durante uns 6 meses um remédio que não era exatamente um antidepressivo, era um...
Ajudar a dormir.
Ajudar a equilibrar um pouco o humor.
Uhum.
Tomei durante 6 meses. E na gravidez do Luca, os últimos 3 meses, eu tomei remédio para dormir, porque eu não dormia. Eu não dormia hora nenhuma. Eu não dormia noite, dia, hora nenhuma. Eu tive insônia.
Nos últimos três meses.
E eu tive insônia. Da insônia veio um pânico. Eu tinha pânico na hora que ia escurecendo.
Porque você falou, é aquele momento que eu não consigo dormir, que eu fico assombrada. Foi
bem difícil. Foram os dois únicos momentos que eu tive que recorrer. Eu nunca tive psiquiatra, foi a primeira vez que eu tive.
E quando você precisou tomar na separação, você ficou com medo disso? Porque você é uma atriz que precisa trazer as emoções, né? Você teve algum medo disso mexer?
Tive, porque mexeu, inclusive.
Mexeu?
Mexeu.
Porque dá uma achatada, né?
Dá uma verticalizada e deixa você no meio. Então, você não consegue acessar nenhuma emoção.
Você acessa...
Verdadeiramente.
Aquela mais profunda não.
Eu me lembro que eu ia fazer uma cena no Tititi, que era uma novela que eu fiz. E a minha personagem era de comédia e tal. Mas a cena que eu tinha era um monólogo difícil, assim, de comédia e tal, e ela entrava, ela ia entrando num buraco, e ela caía numa depressão, numa crise de choro, e eu ensaiei a cena, essa cena da Conicete Bruno, maravilhosa.
Nossa,
que Deus a tenha.
Maravilhosa.
E sabe quando no ensaio você percebe que você não tá chegando ali?
Uhum.
E que você não tá conseguindo acessar?
Ai, que raiva do remédio.
E que eu faço numa hora dessa? Aí eu saí, eu entrava pela porta com a Anicete. Falei, Anicete, tô apavorada, porque eu tô tomando um remédio pro humor e tal. E eu não tô conseguindo acessar. Ela disse, querida, calma. O personagem você sabe fazer, tá tudo aí dentro de você. Esquece isso, esquece remédio, esquece tudo. E entra na cena, vive a cena, seja a personagem.
Lindo.
E eu fui com aquilo na cabeça, na hora rolou. Talvez se eu tivesse sem um antidepressivo,
teria rolado
melhor, né? Mas rolou.
Uhum.
Foi bem.
E foi muito difícil. Um casamento de 17 anos foi muito difícil separar.
É difícil.
Nossa,
separar com filho.
Nossa, eu separei agora. Eu separei faz 2 anos de um casamento de 10 anos. Eu tô mal até agora.
É
muito
muito
difícil.
É difícil pra quem decide, é difícil pra quem fica, é difícil. Por causa dos filhos.
É difícil mesmo que fique amigo. É difícil.
É difícil.
Quanto tempo fica difícil?
No meu caso, ficou difícil 1 ano e meio.
Você ficou triste pelo menos 1 ano e meio ali.
Uhum. Sim.
Aquela situação em que eu claramente vi que você estava fazendo uma piada, mas que rolou recentemente, que você deu uma resposta meio atravessada para um jornalista. Aquilo era uma piada, não era?
Claro.
Era óbvio. Como assim você não sabe? Aquilo era obviamente uma piada.
Menino, pelo amor
de Deus. Menino, pelo amor de Deus.
E aí ele falou o nome de uma pessoa, que era um nome feminino. Eu disse, que eu não me lembro agora do que era, na verdade, um nome de um blog, de uma revista. Não sei, sim, eu não sabia o que era. Sei lá, um nome qualquer. E eu disse assim, menina. Então, ela não sabe, pelo amor de Deus. Como é que ela não sabe? E eu fazendo uma piada.
Era uma,
E aí, depois saiu que eu tava chamando ele de menina, que eu tava sendo homofóbica. E eu, rainha dos gays.
Dos gays.
Homofóbica. Enfim. Uma coisa toda errada.
E aí, você teve que telefonar pra ele, não foi isso?
Não, ele que ficou desesperado com a
repercussão.
Tamanho da repercussão. E com uma entrevista que ele tinha dado, que também não tinha sido tão elegante,
sim,
digamos assim.
Ah, ele tinha falado que você tinha sido meio grossa, né?
É. E aí ele ficou desesperado quando ele viu a repercussão, porque ele tinha mexido com uma pessoa muito grande.
Uhum.
E aí ele entrou em contato com a minha assessoria, querendo falar comigo. Eu disse, claro, falo com ele, não tem problema nenhum.
E aí você falou,
falei
claramente
ele,
uma piada.
Ele falou assim, o que que eu posso fazer? Eu falei, olha...
Mas ele foi bem fofo depois.
Foi.
Ele deu
uma
entrevista super querida falando que...
É, aí eu falei pra ele, olha, eu só quero que você conte a verdade.
Uhum.
Se você puder falar no teu Instagram o que aconteceu de verdade, porque fica parecendo que eu fui uma monstra com você e eu não,
sim,
fui, entendeu?
Aqui...
Imagina, eu te adoro, acho você o máximo. Mas só que essa história ficou repercutindo e eu grávida. E as pessoas ali, ó.
Como gostam, né?
Não.
Como gostam de um cancelamento.
É uma
loucura. Energia horrível, né? Você ficou mal com essa história? Ou não deu nem tempo? Porque é tanta coisa que
não,
você faz.
Eu fiquei, sim. Fiquei. Achei muito chato.
É.
Porque grávida tudo vira...
Tudo é...
O dobro, né?
Sim.
Muito mais importante do que é, na verdade.
Sim, sim. Mas passou.
Passa.
Vamos para o quadro Discovery Channel. Você deu em cima do Jarbas, é isso?
É.
Como foi? Você falou, eu vou chegar naquele homem ali. Vou chamar
pra... Na verdade, primeiro a gente ficou amigo. Porque a gente foi fazer... Primeiro eu não queria chamar ele pra fazer o teste de Pernas pro Ar, que era um espetáculo que eu ia fazer, também autoral, brasileiro. E a gente tinha dois amigos em comum, que é o maestro Marconi Araújo e o Marcos Tumura,
uhum,
que era um grande ator de musical, que infelizmente nos deixou cedíssimo, com 49 anos.
Foi Covid?
Não, foi coração, mas foi fulminante.
Com 49 anos?
É. Então nós éramos um trio, eu, ele e o Tumura. Ele era super amigo do Tumura e eu também era super amiga do Tumura. Então... Todo mundo dizia, você tem que chamar o Jarbas pra fazer parte do teu elenco.
Eles deviam olhar e falar, cara, eles são a mesma pessoa,
e ele
hein?
Dizia, eu dizia assim, mas ele não é baixo? eu criava sempre um empecilho. E o Jarbas, do lado de lá, disse, você tem que fazer o teste pra Cláudia Raia. Ele falou, gente, eu não vou fazer aos 40 anos virar bailarino da Cláudia Raia. Eu não tenho nem mais roupa pra isso. Eu não vou. E ficou essa coisa até que ele resolveu ir fazer o teste. Quando eu vi ele... Porque eu já tinha visto ele em cena. Mas eu via papéis menores, ele no coro, fazendo papéis menores. Quando eu vi ele dançando, cantando, representando, eu falei, meu Deus, que homem é um monstro. Mas, cara, falei, eu disse, o Tumura, mas uma coisa, todo mundo falei que ele era demais.
E aí, mas você já ficou afim? Você já olhou?
Eu olhei, mas eu falei pra ele, como eu era produtora, eu falava com os atores,
uhum,
que eram admitidos. Então, ele veio andando de uma maneira muito leonina, assim, com o queixo meio pra cima, assim, não sei o quê. E eu falei, poxa, hein, tô te namorando há um tempão. Ele falou, então vamos casar, onde é que eu assino? Foi a primeira coisa que ele me falou.
Primeira troca de frase entre vocês na vida.
Ele olha, achei ele corajoso. Ele, pá, mandou. Mas ficamos amigos, porque era o mesmo humor, mesma geração. Então, eu, ele e o Tumura, parecia as três cajazeiras, sabe? porque a gente fez uma turnê muito grande pelo Brasil.
Então demorou pra você pegar esse homem.
Demorou.
Quanto tempo?
Eu tava no fim do meu casamento com o Edson, já tava
meio
pra lá e pra cá. Ele foi muito ombro pra eu chorar, ele e o Tumura. Aí acabou de Pernas pro Ar, eu falei pra ele que eu ia fazer o cabaré, que eu ia convidá-lo pra fazer o mestre de cerimônias, que é o papel que todo artista tem,
sim,
loucura pra fazer. Ele falou, não brinque com os meus sentimentos. Eu falei, não brinco, é verdade, você vai fazer esse papel, porque você tem talento para isso. E aí, a gente ficou longe, de vez em quando se ligava, tal.
Uma mensagenzinha.
É, Você tá bem? Como é que você tá?
Ele,
depois você da
sentia que ele tinha um certo medo de chegar em você, assim?
Ah, tinha. Tinha, porque ele olhava e dizia, gente, olha esse combo. Isso aí vai ser uma trabalheira. Com filho, com tudo. Casal margarina, se desfazer.
Pois é.
É só uma loucura.
Nossa,
isso.
Foi uma comoção aquilo. É, durou um tempo.
Foi.
Teve gente que sofreu mais sua separação do que você.
Do que eu, com certeza. E aí, ele ficou na dele e tal. A gente começou a ensaiar o cabaré. E dali, a gente se dá muito bem, assim. Tanto trabalhando como na vida.
Uhum.
E a gente já era muito amigo. Então, tava gostoso, sabe?
Sim.
Aí, um dia, eu olhei diferente. Ele também, ele trouxe um secador de presente pra mim, porque eu não tinha na sala de ensaio, saía com o cabelo molhado. Ele dizia que cabelo molhado é ruim pra voz.
É verdade.
Trouxe um secador de presente.
Pra não pegar friagem.
É, que bonitinho. Aí começou a ficar essa coisa, a gente começou meio sair, a ficar, parará. E aí foi virando uma amizade colorida. Até que eu cheguei pra ele e falei, olha, eu quero namorar com você. Ele falou, pra quê? Tá tão bom assim, escondido, ninguém sabe. Ele já pensou, ele falou, ah, esse pacote
vai dar
um
trabalho
na minha vida.
É.
E eu falei, não, eu quero namorar com você. Já tinha um tempo que a gente tava daquele jeito. E aí foi.
E aí,
mas enquanto... eu fui eu que ataquei primeiro.
E quanto tempo vocês foram morar juntos?
Ah, demorou um tempo. Acho que um ano e pouco.
Aí foi. E seus filhos adoram ele?
No começo, Enzo, como menino...
Menino,
né,
ciumento da mamãe.
Já sempre muito educados e tudo, mas...
Quem é esse tipo?
Quando ele entrou, ele saiu e foi morar com o pai. Um ano.
Sério?
Sério. Mas depois ele voltou. Hoje é brotherzão do Jarbas, sim. E a Sofia é louca por ele e ele é louco pela Sofia. Porque ele pegou a Sofia, na verdade, pequena.
Que idade ela tinha?
8.
Ah, daí...
8, 9.
Construiu desde
a
pequenininha.
Relação.
Muito bom. É verdade que o Frota deu em cima de você na frente do Jô, quando você ainda estava com o Jô? Ele foi num teatro, ele deu uma entrevista falando isso. Que ele apareceu num teatro, que você tava com o Jô, e ele te pegou pela mão e tirou, assim.
Mentira!
Ele falou isso numa entrevista.
Não.
Não
nada
teve
disso
nada de... Ele inventa umas coisas.
É. Eu, na verdade, não. De jeito nenhum. Eu conheci ele no carnaval.
Que vocês iam... Ele ia fazer Orfeu. Não tem essa história? Ele ia fazer não sei o que no carnaval.
Não, ele ia fazer... A gente ia fazer, eu ia fazer Eva, ele e o Adão.
Adão, Orfeu, já meti o Orfeu aqui.
E a gente se conheceu ali.
Uhum.
A gente se conheceu ali, rolou uma história, né? Depois...
Ele deu uma entrevista para um podcast falando que você tava com o Jô, mas ele se apaixonou loucamente, falou, essa mulher vai ser minha. Apareceu num teatro, uma coisa assim, que você tava com o Jô, te pegou pela mão e falou, acabou, agora já é minha.
Imagina.
Isso nunca aconteceu.
Não há possibilidade disso acontecer. Não. E eu tinha terminado com o Jô. Quer dizer, o Jô tinha terminado comigo. E eu tava, tipo, na fossona.
Estava péssima.
Foi aí que ele se aproveitou e... Bupt.
Ah, então foi logo depois.
Foi logo depois.
Entendi. E o Jô, ele chegou em você com aquele encantamento intelectual? Ou foi uma coisa de você olhou assim? O que bateu
não.
ali?
Cabeça, né?
É
inteligência.
Inteligência.
É de uma... Era de um brilhantismo, era de um humor adorável, assim. Coisa de louco. E tudo dele era incrível. O jeito que ele era, muito educado, cheiroso. Sabe quando tudo é incrível? Quando eu me dei conta que eu tava apaixonada, porque eu negava. Achava que não, que não, que não, que não. Quando eu vi, eu tava bem apaixonada por ele. E completamente...
E você negava porque tinha medo, porque ele já tinha um tamanho...
Porque ia
já era
falar
muito
que eu tava trabalhando com ele.
Ah,
que eu ia,
entendi.
Não sei o quê. Porque ele era muito mais velho, o filho dele era mais velho que eu.
Uhum.
Ele tinha 30 anos a mais que eu.
Aí iam falar que você conseguiu porque tinha saído com ele, aquele papo todo. E quanto tempo durou?
Quase 3 anos.
Olha!
É.
E vocês ficaram amigos?
No começo, não. Porque era muito difícil, porque ele terminou comigo ainda gostando muito de
mim. E por que ele terminou com você?
Porque ele falou que ia dar errado isso em algum momento, que ele era muito mais velho que eu gosto de outro tipo de homem e que em algum momento isso ia aparecer.
Ele não estava errado.
Não,
Mas foi
Não
horrível,
estava
você
errado. Foi
sofreu.
horrível, eu sofri horrores. Ele falou que eu ia ser uma das maiores estrelas do país e que ele não sabia se ia aguentar administrar isso de uma mulher que nunca. As mulheres dele sempre eram.
Era ele que
Era
brilhava.
ele que brilhava, então que era difícil para ele. Foi super sincero, né? É
Sim,
difícil uma pessoa
muito,
falar assim,
muito
falar
sincero.
isso. E eu quase morri de amor, assim. E
E aí, deve.
logo depois eu casei em dezembro com o Alexandre, ele casou em janeiro com a Flávia.
Flávia é uma querida.
É.
E você ficou amiga depois? Assim, agora no final da vida dele, vocês
Não, não,
falavam?
antes disso. A gente se falava, dei várias vezes a entrevista para ele, várias vezes a gente se
E ele
encontrou.
viu você se tornando essa mulherona toda. Que lindo, né? Ele
Muito.
acompanhou cada.
Acompanhou e adorava.
Ele sacava
Nossa!
quem ia se tornar.
Ele, quando ele foi ver o Chorus Line, na verdade, ele foi numa quinta-feira numa matinê. E ele viu o Chorus Line, depois ele me contou que ele saiu de lá atordoado com o meu brilho de ter visto. E ele encontrou comigo à noite, que a gente foi jantar com o Walter Clark, que era o produtor da peça, no mesmo restaurante que ele estava. E ele veio falar comigo, ele disse: Eu só vi uma mulher como você na Broadway.
Nossa.
É, você é de um brilho, é de um carisma, é de uma luz que é impressionante. Eu vi aquilo, achei bonito, tudo, mas não vislumbrei, sabe? Não, não entendi a magnitude daquilo, sabe? E dali ele resolveu escrever um quadro para mim no programa dele. E quando eu cheguei no programa dele, eu achei que eu fui chamada e tudo, mandei minha mãe no lugar, que eu achei que era uma cantada. E aí não era, né? Era o
Era.
mesmo programa. E eu achei que eu ia fazer figuração, passar de biquíni, aquela gostosona,
Sim,
né?
sim.
Não era, tinha um quadro com ele. Então comecei de uma maneira muito especial.
Muito especial. Que coisa linda.
É, muito lindo.
Você curte passar um tempo sem ninguém ou você gosta de emendar as relações? Eu detesto ficar sozinha.
Eu detesto ficar
Eu
sozinha.
também detesto. Isso não tem nada a ver com eu ser fraca ou depender dos outros. É porque eu acho uma bosta mesmo.
Eu também acho ruim a vida de
Ruim, é
solteira.
ruim. É ruim você. Por exemplo, te entrevistei. Eu vou sair daqui e não tem alguém para contar que eu entrevistei a Cláudia Raia. Eu acho uma bosta,
É
entendeu?
exatamente isso.
Você quer contar do seu dia, você
Eu
quer.
gosto da instituição
Eu
casamento. Eu
também.
acredito
Eu
na
também.
instituição,
Eu
sabe?
também.
E ficar sozinha já não tem mais valor para mim. Antes até era um pouco divertido, tá? Mas eu nunca amei, eu sempre fui casadoira, sabe?
Mas você teve uma fase pegadora? Amiga! Olha, olhou com uma
Sempre.
cara sempre. Não, mas
Sempre.
pegadora, que eu quero dizer assim, 2, 3 anos sozinha, pegando
Sim.
geral. Porque eu sempre vejo você já.
Não, não, mas eu tive umas fases
Teve
sozinha,
ali,
tive.
teve seus
Tive.
momentos. Você teve, não precisamos falar nomes, relacionamentos em que o homem não comemorava o seu sucesso?
Acho que não. Não que eu percebesse assim tão. Tinha uma coisa, às vezes, de sabotar um
Um
pouco,
ciúminho.
ciuminho de atenção, porque como eu sou muito CDF, eu estudo muito, não sei o quê. Então, isso, mas nada que fosse tão claro assim, ou. Não.
Sim. E homem que já correu de você por você ser você?
Nossa, muitas vezes.
Corre, tipo, não vou nem chegar perto. Você dá em cima e o cara fala, mas não vou
Mas não
aguentar.
vou aguentar, não vou dar conta.
É.
Várias vezes. Mas assim, mais até pelo temperamento
Do que pelo sucesso.
do que pelo sucesso,
Mas o
sabe?
que que tem o seu temperamento? Você é uma delícia de ficar perto, conversar. Você é
Não, sim,
brava?
não é que eu sou muito intensa, né?
Sim,
Muito lá,
sim.
cheio, objetiva,
Sim,
fala,
sim,
pega,
sim.
isso aqui.
Ah, entendi.
Entendeu? Então é uma mulher
Assertiva e
assertiva.
intensa.
É.
É, muito cara, não aguento isso, não.
É. Não sei fazer a frasezinha, sabe?
Nossa,
Não dá.
a sonsa meiga,
É,
em
então.
nome de Deus. Então agora nós vamos para o quadro Diquinha Marota. Você viu Poor Things?
Ah, nem me
Meu
fale.
Deus do
Tô com
céu.
esse filme na cabeça, acho o trabalho da Emma Stone. Um
Eu
deslumbre.
fui 2 vezes no cinema, porque eu fiquei alucinada. Eu falei, é
Que
tão diferente,
estética
é
é
tudo
aquela? Que
lindo.
lente é aquela? Que direção de
Que aquela
arte? Que
música, a
trabalho
trilha. O
de
Mark
atriz
Ruffalo,
dela?
gatíssimo, bom
Deslumbra.
ator. Ela tá incrível. Aquela hora que ela
Maravilhosa.
dança estranha, assim.
É, porque ela faz. O corpo é de adulto, mas o andar, o olhar,
o deslumbramento
tudo é de criança,
todo é de criança,
de bebê.
É.
E a voz também é de adulto. É muito interessante o trabalho dela. Realmente, eu acho que não tem ninguém competindo com ela.
Sim.
Assim, a altura.
Sim, eu fui duas vezes ver, fiquei do diretor Iorgos, eu adoro esse nome.
Eu também.
E eu adoro todo o trabalho dele. Tudo
eu
que
também.
Ele fez aquele...
A estética dele.
Ele fez aquele que é, como chama? Lagosta? Lobster. Lobster.
É, Lobster.
É bom demais. E esse nome, Bella Baxter.
É muito bacana.
É tudo bonito, né?
Tudo. Muito lindo.
E o que você viu recente? Bom, vamos falar de novo da Tarsila, que tá no Santander.
Sim.
Em São Paulo. Até maio.
É um musical sobre a vida e a obra de Tarsila do Amaral. Então fica até dia 26 de maio, de quinta a domingo. Então o espetáculo é fascinante.
Eu quero ir. Quero ir, vou te visitar lá no camarim.
do nosso país. É bem importante falar sobre isso.
Sim. E dá alguma dica de algum livro, alguma série, algum filme que você viu recentemente que você amou. É que tá com o nenê, né? Tá conseguindo ver as coisas?
Não, tô conseguindo. Eu vi Zona de Interesse.
Nossa, que porrada.
Eu levei um soco na cara, assim. Eu já tô há 3 dias assistindo.
Eu fiquei uma semana com esse
assim,
filme.
Eu tô assim, eu tô muito impactada.
É brilhante.
Com aquilo, é brilhante.
É.
Depois da Lista de Schindler, eu acho que ninguém conseguiu fazer um filme sobre o Holocausto.
Tão forte.
Tão forte.
Tão forte. É, pra quem não sabe, não viu, é uma família que mora dentro de Auschwitz.
É.
E a mulher tá ali tranquila, cuidando das plantas dela, e atrás tem corpos de pessoas sendo queimados. Você só vê a fumaça saindo.
Só vê a fumaça e ela aduba o jardim dela com as cinzas das pessoas que estão sendo
queimadas. E ela fica felicíssima quando chega um casaco de alguém que foi morto e ela descobre um batom. É uma coisa assim e...
É aquela família feliz.
Aquela família felicíssima, com aqueles os filhos já com... violências entre eles, assim. É muito forte.
É muito. E é tudo cinza, preto, branco. É inóspito, é frio, é gélido, é bem.
Eu acho que eu nunca vi um filme que me fizesse pensar tanto na capacidade que um ser humano pode chegar de ruindade. Esse filme, eu fiquei com... Me deu gastrite depois, fiquei meio passando mal do jantar.
Mas é
importante ver.
É porque
é uma obra-prima.
É a frieza das pessoas.
Sim.
Né?
E eles comemorando um verão na piscina e os gritos das pessoas lá fora.
Os gritos abafados. O som é maravilhoso.
É um espetáculo.
Esse espetáculo.
Te foi dar dica de um, deu dica de outro, tá ótimo. Amor, acabou. Você é assim, sei lá.
E agora?
Agora a gente fica amiga.
É.
Né? Você vai me indicar uns médicos aí?
Eu sou expert em médicos.
eu só fico amiga de quem me indica médico.
Luiz Fernando Guimarães diz que eu recebo uns 10%, pelo menos,
Nossa,
de cada médico. Porque eu sempre tenho uma lista extensa.
Não, eu também. Eu sou a louca dos médicos. Qual?